Estamos aprendendo a história do Êxodo e então chegamos à oitava praga, chamada Praga dos Gafanhotos. A sétima praga foi uma saraivada de pedras, a praga dos granizos ou da chuva de pedras. E observem que Deus vai repetir novamente seu ultimato a Faraó. As pragas gradativamente intensificam os juízos de Deus sobre o povo do Egito. E a resistência de seu rei, Faraó, em libertar o povo de Deus, o povo de Israel. E então, o que lemos a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6, inicialmente. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Mais uma vez, a exigência de Deus, nós notamos, era muito simples. O que ele disse a Faraó? Para que o seu povo fosse liberto. Ou seja, Faraó deveria libertar o povo de Israel para que este livremente pudesse servir ao Senhor no deserto. Notem também que a ameaça de Deus também era simples. Se Faraó se recusasse a submeter à ordem de Deus, toda a sua terra seria destruída. Se Faraó se recusasse a obedecer, então a devastação sobre a terra do Egito seria total. E mais uma vez nós notamos como a profecia se cumpriria. Moisés, ele profetiza e então a profecia, ela se cumpre. Gafanhotos cobririam a terra do Egito, cobririam todas as superfícies visíveis, devorariam todas as plantas vivas que restaram da última praga, a famosa praga da chuva de pedras. Veja que os egípcios já haviam sofrido muito com a perda desta grande e terrível chuva de granizos, que veio com fogo, que veio com força, desceu dos céus. E agora então, as suas colheitas, ou o que sobrou das suas colheitas danificadas, os gafanhotos agora consumiriam tudo. Na verdade, consumiriam o pouco que restou. E quando essa terrível praga veio, meus amados irmãos, não foi um ato aleatório da natureza, precisamos lembrar novamente disso, mas foi uma decisão deliberada da parte de Deus. Foi juízo de Deus contra Faraó. A justiça divina novamente estava vindo contra Faraó por seu orgulho. Por seu orgulho pecaminoso, por sua resistência em se dobrar à vontade de Deus, e ele ele ouve ou ele escuta, e com espanto ele quase reluta, ou ele quase resiste. Ele não tem forças, mas ele ainda permanece endurecido quanto ao seu coração. Novamente, mais uma vez, ele tentará dissimular a palavra de Deus, tentando recuar e buscar só a resolução do seu problema momentâneo. Veja que, com uma sensação de espanto, a palavra de Deus viria: até quando, Faraó, recusarás humilhar-te perante mim? Versículo de número 3. E esta é uma pergunta muito séria, porque quando nós começamos a estudar o livro do Êxodo, nós percebemos que, no capítulo 1, versículo 11, Faraó também humilhou o povo de Deus com trabalho forçado. Agora, ele estava sendo humilhado pelo Senhor, e a pergunta de Deus, através do profeta, é: até quando você irá resistir? Até quando você irá relutar? E esta pergunta, então, ela foi extremamente pertinente. Quanto tempo levaria? Sete pragas Faraó já havia sofrido, uma oitava praga estava batendo nas suas portas, e mais uma vez ele se recusaria a humilhar-se perante o Senhor. Nenhum progresso espiritual ele havia experimentado, nenhuma mudança, não havia conversão. Ele estava novamente prestes a ser humilhado pelo Senhor, porque nós precisamos lembrar, diante dos homens, a palavra de Deus sempre oferecerá a ele apenas duas opções: humildade ou humilhação. Humildade em reconhecer que o Senhor é Deus. Humildade em curvar-se perante a sua palavra. Humildade em atender aos seus mandamentos, a confessar o precioso nome do seu Filho, Senhor e Salvador. Ou humilhação, caso resista, endurecendo seu coração, não se submeta à ordem divina. Ele não queria deixar o povo de Deus ir. Seria uma atitude para ele humilhante, mas perante o Senhor de humildade, reconhecendo que só o Senhor governava e reinava sobre os reis. Ele já estava dando grandes provas acerca disso. Sete pragas. Uma oitava estava se aproximando, mas Faraó ainda relutava em obedecer. O que nós podemos parar e pensar aqui inicialmente, quando olhamos para Êxodo capítulo 10 nesta noite, meus irmãos, é o que toda a palavra de Deus nos ensina acerca do tema. Todo ser humano enfrenta a mesma escolha diariamente. Lembrem-se o que a Bíblia ensina: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Está lá em 1 de Pedro capítulo 5. O Senhor nunca se dobrará, o Senhor nunca cederá. Faraó, ele é um grande exemplo de como os homens ainda hoje precisam reconhecer e glorificar ao Senhor de toda a terra. E observem que Pedro vai fazer uma aplicação óbvia quando ele faz essa afirmação escrevendo às igrejas. No versículo seguinte, o versículo 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Ele resiste ao soberbo, contudo dá graça aos humildes, e a ordem divina é: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então aqui nós temos uma questão prática, e esta questão prática serve para nós hoje, porque é aquela que Deus fez a Faraó. Nós estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus, é a palavra da salvação. Logo mais, muitos aqui, pelo menos a maioria dos irmãos, tomarão parte na mesa do Senhor. E a questão prática para nós, levantada aqui nesta passagem, é: por quanto tempo recusaremos a nos humilhar diante do Senhor? Em outras palavras, por quanto tempo você se recusará, diz o Senhor, a humilhar-se diante de mim? Ou, tomando uma outra forma para se dizer, quanto tempo você viverá um estilo de vida tão pecaminoso, tão distante de Deus? Quanto tempo você vai destruir a si mesmo e as pessoas que ama? Quanto tempo você vai adiar o dia do arrependimento? Quanto tempo você demorará? Percebam as questões práticas quando nós analisamos a palavra de Deus dirigida àquele que foi exemplo de um homem que não se arrependeu, de um homem que relutou em obedecer e cada vez mais se distanciou do Senhor. Eu me refiro a Faraó. Quando Charles Spurgeon, ele pregou nessa passagem, há muito tempo atrás, vejam o que ele disse, tentando aplicar a nossa realidade. Talvez você esteja hoje aqui, necessite ouvir esta mesma palavra, necessite fazer uma análise da sua própria vida, do seu próprio coração perante o Senhor. Você é humilde ao ponto de reconhecer quem é Deus, em se curvar perante a palavra de Deus, em submeter-se à vontade do Senhor? Ou você tem um coração tão duro quanto o de Faraó? Spurgeon, então, pregando nesta passagem, ele disse o seguinte, observem: esqueça por um tempo o Faraó e pense apenas em você. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, com a cabeça coroada de espinhos, mãos perfuradas, fique ao seu lado no banco. e olhando diretamente para sua alma, diga em seu tom incomparavelmente musical, pronunciando palavras como a música do amor e do coração, conclui Spurgeon, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Para cada homem, para cada coração, estas mesmas palavras ainda são ressoadas da parte do Senhor. Até quando você vai resistir em humilhar-se perante o Senhor Jesus Cristo? O texto vai nos lembrar que Faraó nunca fez isso. Faraó nunca se humilhou. Faraó não estava disposto a fazer isso porque era um pecador endurecido. E observem que, de alguma forma misteriosa, o Senhor usaria até mesmo esse coração duro para cumprir o seu santo propósito. Observem novamente o versículo de número 1. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Nós temos pensado e visto isso já há um bom tempo à luz da Bíblia, estudando juntos o livro do Êxodo. Deus endureceu o coração de Faraó para multiplicar as suas pragas. Desde o início, esse foi o propósito dele. Deus não pretendia enviar apenas uma ou duas pragas, nós vimos mais 10 pragas, de forma gradativa, quebrando cada vez mais o coração de um homem que se recusava à humildade, mas que estava sendo humilhado pelo Senhor. Quanto mais o seu coração se tornava duro, mais pragas o Senhor enviaria, ou enviava contra o Egito, e nisso ele promoveria ainda mais a sua glória. Ele salvaria o seu povo para a sua glória. E por essa razão aqui nós encontramos um dos grandes mistérios da soberania de Deus em salvar pecadores como nós. Da soberania de Deus em escolher gente como nós e salvar um povo, chamando de seu próprio povo, chamando pelo seu próprio nome. Mas aí, na sequência do texto, irmãos, observem, nós percebemos a hora da história. Existe uma lição importante aqui para nós. Deus recebeu essa glória nos corações e também receberia esta glória em cada lar pactual, nos lares de seu povo, em cada uma daquelas famílias que perceberam todo aquele mover de Deus, ou que perceberia todo aquele mover de Deus, o Senhor estaria sendo glorificado para todo sempre. Em cada lar, em cada casa, em cada residência. Deus endureceu o coração do Faraó? Sim, para realizar poderosos sinais no Egito. E por que ele realizou esses sinais milagrosos? Nós precisamos nos perguntar nesta noite. Por que aqui, hoje, nós estamos estudando o Êxodo capítulo 10? Por que razão? Observem o versículo de número 2 novamente. O que foi que Deus disse a Moisés? Leiam comigo o versículo 2. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor, a razão pela qual Deus atormentou os egípcios desta forma foi para que os israelitas tivessem algo para dizer, para contar a seus netos. Curioso isso. Deus gosta de histórias. Ele nos deu histórias. Se nós pegarmos a Escritura, toda ela narra a história da nossa redenção. Em cada história, em cada passagem, em cada narrativa, Ele nos deu histórias. Deus gosta de histórias. E Ele nos fez assim. De modo que toda criança gosta de uma boa história. E, de fato, essa história foi mais divertida do que todas as outras. Notem, nós crescemos amando ouvir as grandes histórias da Bíblia. A história do Êxodo é uma delas, talvez a principal de todas elas. Quem não cresce na igreja aprendendo sobre cada uma das 10 pragas? De como Deus, então, ele agiu em favor de seu povo, para libertar o seu povo, de modo que todo o livro do Êxodo é uma aventura, meus amados irmãos, uma aventura épica. Se nós observarmos, o livro do Êxodo tem todos os elementos para uma boa história. Vou citar aqui para vocês alguns. Um tirano perverso, um herói improvável, Moisés, um conflito amargo, um resgate ousado, um triunfo nacional, uma busca espiritual E como toda boa história, um final feliz. Ele nos deu histórias, repito. Que grande história. E ainda veja, como uma boa história, momentos cômicos. Observem, o versículo 2 diz que tudo aquilo seria feito, a praga seria enviada, para que o povo de Deus continuasse a glorificar o Senhor em seus lares, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, e olhem a expressão, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles. O versículo de número 2 aqui, irmãos, nos traz uma sugestão. Nos mostra como Deus lidou com o faraó. Literalmente, ele não disse, eu lidei severamente com os egípcios. Ele diz, literalmente, eu zombei dos egípcios. Em outras palavras, ele brincou com eles. Em que sentido? Marquem aqui Êxodo 10, porque talvez você pode pensar, mas não seria o Senhor sádico em fazer isso? Estranho, né? Zombar das pessoas, agir desse modo. Vamos para o Salmo 2, nós acabamos de cantá-lo. Não há exercício de aprendizagem espiritual melhor do que quando nós estudamos essas histórias, porque, por vezes, nós temos relutância em cantar passagens da Bíblia, principalmente o inário do povo de Deus, cantar os salmos. E aí vem o nosso humanismo revestido de justiça. Ah, como é que a gente vai cantar coisas assim? Deus rindo das pessoas? Ou como é que eu vou cantar algo como Deus está dizendo que felizes são aqueles que esmagassem os babilônios na pedra? Se você não entender a história da redenção, você não vai entender nada. É Deus mostrando o seguinte: meu povo sofreu e foi morto, meu povo morreu de fome, sob o jugo de homens maus, até que o guerreiro se levantou, até que o poderoso de Israel se ergueu, e com justiça, juízo, equidade, trouxe liberdade. Quando nós cantamos músicas assim, não devemos ter medo, nós estamos cantando a história da nossa salvação. Nós estamos cantando, em outras palavras, que a vingança vem do Senhor, que Ele é quem vem e quem age. E quando nós cantamos isso, não se esqueçam, nós cantamos o triunfo de todo, ou daquele para quem toda a Escritura aponta, ou para onde toda a Escritura aponta. O valente foi amarrado por Ele, o Senhor Todo-Poderoso, constituído sobre o seu santo monte Sião. Veja, o Salmo 2, então, ele começa falando da fúria e da rebeldia dos povos que não temem ao Senhor. O versículo 2 diz que os reis da terra, então, se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, o seu Cristo, dizendo assim, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O mesmo ímpeto de Faraó, o mesmo coração de Faraó, duro, resistente, rebelde, insolente. Mas aí, vejam a resposta de Deus. E essa resposta, irmãos, ela é confortante para nós. Quando nós olhamos aquilo que acontece no mundo, quando nós caminhamos e percebemos quanta injustiça e violência ainda imperam sobre ele, fomes e guerras. E então, nesse contexto, a Igreja de Cristo continua sendo o povo mais perseguido na face da terra. E nós chegamos a temer. Passagens como essa nos confortam. Pensem no conforto do que nós cantamos hoje à noite. Ri-se, versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Quando Deus age, quem pode impedi-lo? Quando Deus se levanta, quem pode resisti-lo? Faraó se considerava um Deus. Os reis, sem o temor do Senhor, durante toda a história, se consideraram assim. Muitos ainda hoje negam que o Senhor é Deus. Ele vem, Ele julga. Ele traz vingança contra os seus e os nossos inimigos. E em todas essas histórias reais, ele gosta de usar essa expressão. Aprendam, repitam, lembrem-se, cantem, louvem o meu nome. Não se esqueçam como eu zombei de todos eles. Vamos voltar para Êxodo e vamos seguir. Então, ao enviar suas pragas contra Faraó, meus irmãos, Deus estava brincando com os egípcios, repito, e tudo fazia parte do seu grande objetivo. Qual seja? Dar aos israelitas algo para dizer aos netos, contar para eles. Então, por mais divertida que tenha sido essa história, ela tinha o sério propósito de ajudar os israelitas a conhecer seu Deus. Eu estou fazendo isso, disse Deus, versículo 2 lá de Êxodo 10, novamente, por favor, para que você conte aos seus filhos. E no final diz assim, e para que saibais que eu sou o Senhor. Meus amados irmãos, Êxodo não trata apenas de uma história antiga. Êxodo trata da história. Foi a história. E aqui eu vou fazer algumas considerações para vocês. Observem, por que foi a história? Primeiro, foi a história que moldou os israelitas como povo de Deus. Era a história da salvação deles que estava em jogo. Era uma história verdadeira, portanto real, baseada em fatos. Era uma história que explicava tudo que os filhos de Deus precisavam saber. Número 2, a história que explicou quem eles eram, o povo de Deus, liberto da escravidão. Mais adiante, ao entregar os mandamentos, o resumo da lei, o prefácio a estes mandamentos seria, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Número 3, a história explicaria quem era Deus, o Senhor de toda a terra, o Senhor Deus de Israel, o Deus de todo poder e glória. Tudo isso estava envolvido na grande história da nossa salvação. Número 4, explicaria de onde eles vieram, do Egito, escravos, agora livres para servir ao Senhor. A história dizia para onde eles estavam indo, da escravidão do Egito para a terra da promessa, a terra prometida, o lugar onde mana leite e mel. Número 5, explicaria qual era o propósito deles. Eles seriam libertos da escravidão, conheceriam todo o poder e glória do Senhor Deus, saberiam de onde eram e para onde estavam indo. E o propósito então deles era esse, eles seriam salvos para a glória de Deus. Ainda hoje a mesma história se repete. Por que nós estamos aqui ou por que nós fomos salvos? Para levarmos a nossa vida da maneira como quisermos? Escolhermos o caminho que nós consideramos ser o melhor caminho para nós? Não. Nós fomos salvos para a glória de Deus. Ele já nos deu o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos segui-lo até o fim. Portanto, irmãos, quando o Senhor Deus enviou suas pragas contra Faraó, ele estava dando ao seu povo uma história que respondia todas as grandes perguntas, ainda hoje, as importantes perguntas que os filósofos tentam responder, que nenhum jovem estudante de filosofia deveria se enveredar por meio delas, porquanto na própria Escritura, no próprio Êxodo, nós já encontramos suas respostas. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual o significado da vida? Existe um Deus? E se Ele existe, como posso conhecê-lo e o que Ele deseja de mim? Todas as respostas estão sendo dadas ao homem aqui. Nós não precisamos ir atrás de outras respostas. Nós vamos então perceber, irmãos, como essa história ela era tão importante, ela era tão urgente, ela era tão empolgante, de modo que o desejo de Deus é que os filhos dos israelitas soubessem. Mas eles precisavam de um contador. Apenas um homem deveria ser o contador de todas essas histórias. Aqui, em específico, o profeta de Deus. Moisés deveria ser o principal contador de histórias. Veja que quando Deus disse, versículo 2, conte a seus filhos, ele se refere, no singular, a Moisés. Como profeta de Deus, a responsabilidade dele era, então, contar isso, levar a sério essa história. Nós vamos ver isso através de um bom exemplo no próprio livro do Êxodo. Vamos para o capítulo 18, por favor. Quando o povo de Deus foi liberto, notem como, de forma interessante, Moisés vai encontrar seu sogro, Jetro, era o nome dele. Seu sogro vai trazer até ele sua mulher e seus filhos. E aí, no versículo de número 8, veja só, versículo 7 diz que Moisés saiu ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Versículo 8, leiam comigo. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Então Moisés contou a Jetro a história da salvação do povo de Deus. E a história, então, contada por este contador de histórias, atingiria seu objetivo. Toda a história da Bíblia, quando contada por nós, deve alcançar um objetivo final. Olhem só que interessante quando nós lemos versículos 9 a 11. Vamos seguir, leiam comigo. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agiram arrogantemente contra o povo. A história contada por Moisés ao seu sogro Jetro ajudou aquele homem a glorificar a Deus, a adorá-lo. Olhem só. Moisés, ele não vai parar aí. Nós vamos perceber que ele vai fazer os registros que nós temos hoje, os famosos 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. O que é que acontece hoje conosco aqui? Olhem só como a palavra de Deus é maravilhosa. Moisés foi separado para ser o contador mor, principal de toda essa história de salvação. Deveria contar para os filhos dos filhos. Hoje nós estamos aqui em pleno século XXI, sentados aos pés de Moisés. O nosso tataravô espiritual. Ele está contando essas mesmas histórias para a gente. Está falando de tudo aquilo que o Senhor fez por seu povo. Ele está nos contando aqui, no poder do Espírito, a história da salvação. Mais uma vez, observem como a palavra de Deus, ela é fiel. Moisés não seria o único contador de histórias no Egito. O plano de Deus era retirar todos os israelitas, eu lembro aos irmãos, para que o Senhor fosse glorificado também naqueles lares. Ao entrarem na terra de Canaã, essas histórias, elas precisavam continuar, ou essa história precisava continuar a ser contada, ela precisava ser dita. Quando um pequeno israelita, um pequeno judeu, filho da aliança, assentasse ou chegasse próximo ao seu pai e dissesse: conte uma história para mim, meu pai. Eles precisavam então estar prontos para narrar todas estas maravilhosas verdades. Observem Deuteronômio capítulo 6, por favor. Marquem Êxodo e vamos para Deuteronômio capítulo 6. Se os filhos desejassem saber porque eles tinham que manter todos aqueles mandamentos de Deus, eles precisavam então ser ditos novamente. Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 a 25. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Ou seja, eles iam perguntar: para que, meu pai, todas essas regras? Talvez você, às vezes, na igreja, pergunte assim: por que a gente precisa aprender isso tudo? Por que todas essas lições? Por que todas essas aplicações? Por que estudar tanto a Bíblia? Por que gastamos mais tempo falando sobre ela? Vamos ler juntos agora versículos de 21 a 25? Vamos lá? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó, toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tens ordenado. A história da nossa salvação, irmãos, então, descrita aqui, ela se tornaria o cântico da salvação. Muitos salmos narrariam esta história maravilhosa. Por exemplo, Salmo de número 78, quando tomamos os versículos de 42 a 51. O Salmo de número 105, quando tomamos os versículos de 26 a 36, eles narram precisamente as pragas que o Senhor, então, com mão pesada, fez descer sobre o Egito, humilhando um homem de coração duro e libertando o seu povo, escravo e sofrido por tantos anos, para a verdadeira liberdade, para o verdadeiro culto, para uma terra prometida onde mana leite e mel. O objetivo, meus amados irmãos, de toda essa narrativa era permitir que os filhos de Israel conhecessem o seu Deus como o verdadeiro Senhor e Salvador das suas almas. Os israelitas, então, deveriam transmitir a história do Êxodo, não apenas porque esta história ajudou a formar a identidade nacional de um povo, ou porque fazia parte de uma boa educação, mas porque promoveria o conhecimento verdadeiro acerca de Deus. A história de sua fuga do Egito moldaria sua teologia e sua espiritualidade. Aqui nós temos um ponto importante para pensar. Por que nós devemos estudar a Bíblia? E porque, mediante o estudo da Bíblia, nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Quando nós fazemos isso, meus amados irmãos, não é apenas para que conheçamos a igreja e porque nós somos parte do povo de Deus. Não é porque nós precisamos disso para fortalecer a nossa identidade reformada ou presbiteriana no Brasil. Mas é porque o Senhor que nos deu histórias, nos concedeu para que por meio delas a história da nossa salvação moldasse a nossa teologia e a nossa espiritualidade. Parem e pensem um pouco comigo. Eu estudava hoje, na classe de catecúmenos, sobre a doutrina da justificação pela fé. Paramos para pensar e ver a luz da palavra de Deus e de um dos símbolos de fé que nós adotamos sobre a doutrina. À medida que nós enxergamos na Escritura do Antigo e do Novo Testamento a doutrina da justificação pela fé, nós percebemos como o Espírito vai moldando a nossa teologia. Ou seja, eu não sou justificado por obras. Eu não posso fazer nada para encontrar-me justo diante de Deus, a palavra de Deus, a sua palavra me ensina. Mas é uma justiça alheia a mim, que é imputada à minha vida, é creditada à minha alma, a justiça do meu Redentor que se fez maldição em meu lugar, que bebeu um cálice amargo para que eu tomasse do seu sangue precioso. E essa justiça, ela então, ela é imputada a mim, ela é creditada à minha alma pela fé. À medida em que nós vamos estudando um tema tão importante, tão rejeitado pela igreja hoje, a minha teologia, ela vai sendo então moldada. E a minha espiritualidade fica onde? Eu sou humilhado perante o Senhor de toda a terra. Quando continuo a estudá-la e ouço na palavra que Cristo morreu por mim quando eu ainda era ímpio. Que Cristo, quando veio e se tornou o meu sacrifício, o sacrifício do seu povo pactual, o Pai não levou em conta os tempos da ignorância. Ele não esqueceu dos nossos pecados, Mas aí nós paramos para lembrar e como isso molda a nossa teologia e espiritualidade. Eu paro e digo, meu Deus, mesmo tendo feito tudo o que fiz no passado, vivido como vivi, agido como agi, pensado como pensei, mesmo assim, o Senhor decidiu me amar. O Senhor me salvou. O Senhor entregou o seu único filho para morrer por um homem como eu, por gente como nós. A história, meus amados irmãos, então, molda a nossa teologia e a nossa espiritualidade. E das nossas crianças também. As crianças, elas aprenderiam a história da salvação no Êxodo para que conhecessem melhor o seu Deus. É uma relação profunda, de uma comunhão que só aqueles que estão em Cristo podem sentir e perceber. É tocante. Nós começamos a olhar para nós mesmos e sabemos que não há nenhuma razão por que devamos estar aqui. Mas o Senhor assim desejou, com grande amor, como diz a Escritura, por amor a Israel, Ele então nos libertou, Ele então nos deu vida. Eu quero aplicar, finalmente, a primeira parte da mensagem sobre a 18ª praga, Êxodo 10, eu não vou trabalhar hoje o assunto todo, lembrando aos irmãos que nós também temos uma história. Eu já adiantei um pouco dela para vocês. Nós temos algo ainda hoje para dizer para os nossos filhos e netos. Para quem conhece a história, não há tarefa mais importante do que contá-la para as outras pessoas. Eu me refiro à verdadeira história da salvação. E onde começa tudo? À luz da palavra de Deus, à luz de Deuteronômio 6, essa narrativa, essa história começa em nossa casa, onde os pais devem instruir os seus filhos na verdade das Escrituras Sagradas, onde as crianças devem aprender essas histórias, boas histórias, grandes histórias, histórias da salvação, não somente na igreja, mas a começar em seus próprios lares. Talvez também na escola. Ó Senhor, concede-nos uma escola cristã presbiteriana. Mas principalmente em nossa casa. É na igreja, é na escola, mas sempre isso se desenvolve, se fortalece no primeiro campo missionário que nós temos, o nosso próprio lar. Qualquer pai, eu preciso lembrar aos irmãos nesta noite, que não esteja pessoalmente envolvido na instrução espiritual de seus filhos, não está cumprindo seu dever. Pais e mães que ensinam seus filhos a teologia bíblica estão entregando a eles um tesouro inestimável. Lembrem-se das palavras de Salomão. Filho meu, ame a sabedoria. É mais valiosa do que prata e ouro e qualquer joia estimada neste mundo. O maior tesouro que nós podemos dar aos nossos filhos, meus amados irmãos, são as histórias que Deus nos deu. Elas narram tudo aquilo que nós encontramos acerca da nossa salvação. Quando essas histórias são contadas com fé, com temor ao Senhor, fervente oração, elas moldam as nossas vidas. Elas transmitem este legado da salvação. Abraham Kuyper, um grande teólogo estadista holandês reformado, viveu de 1837 a 1920, ele escreveu o seguinte, ele disse, uma igreja que não ensina sua juventude nunca pode esperar reter uma confissão, mas a renuncia, interrompe todo o contato com o passado, se divorcia de seus pais e forma um novo grupo. Conclui Kuyper, se você deseja confessar, precisa aprender. Por que nós estamos, então, confessando a nossa fé agora nas liturgias? Porque isso faz parte do nosso legado. A igreja testemunha, confessa, reafirma aquilo que crê. Nós não podemos confessar se nós não aprendemos. Quando nós aprendemos a história da nossa salvação, meus irmãos amados, nós confessamos, declaramos a nossa fé. E eu repito aos irmãos, conclusivamente, nós temos uma história. Nós temos algo ainda hoje para dizer aos nossos filhos e netos. É a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Moisés da nossa salvação. Ele é aquele que nos tirou do Egito dos nossos pecados, que libertou da escravidão do nosso faraó, Satanás, e nos deu vida, liberdade, um novo céu e uma nova terra. Nós temos sim uma história verdadeira. Nós temos sim uma história baseada em fatos reais. Jesus nasceu de forma milagrosa. Nós temos a história do seu nascimento virginal. Nós temos a história da sua vida virtuosa. Ele andou por toda esta terra. Ele pisou o nosso mesmo chão e jamais pecou. Santo, puro. Carregou sobre os seus ombros os nossos pecados. Ele se fez maldição em nosso lugar. Sua expiação vicária. Ele foi até a cruz por seu povo. Grande herói da fé. O Moisés da nossa salvação. Ele fez isso para promover o nosso êxodo. Ele ressuscitou vitoriosamente. Celebramos mais uma vez a expiação vicária de Cristo, ou seja, ele derramou o seu sangue, ele se sacrificou por seu povo, mas a morte não pôde contê-lo. Vitoriosamente ele ressuscitou. E meus irmãos, sim, nós temos uma grande história. E que história, meus amigos, que história nós temos. Deveríamos esquecer todas as outras. Deveríamos moldar todas as outras a esta grandiosa história do nosso Cristo. Ela explica tudo o que uma criança precisa realmente saber. O que ela explica? Ela explica quem somos. 1 de Pedro, capítulo 2, vamos para lá. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira de Pedro 2, 9 e 10. Vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, somos o povo de Deus. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos uma vocação, temos um chamado, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, do Egito do pecado, para a sua maravilhosa luz. Seu reino de amor, esta história verdadeira, real, explica tudo o que nós precisamos saber, tudo o que uma criança precisa saber. Explica quem somos, o povo de Deus. Explica de onde viemos. Viemos de uma vida de pecado e miséria. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, éramos miseráveis pecadores, mas agora alcançamos misericórdia. Somos o povo de Deus, viemos de uma vida de pecado e miséria. Essa história explica para onde nós estamos indo. Vamos para Apocalipse, Apocalipse. Capítulo 21. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo quer dizer habitação. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Leiam juntos comigo, versículo de número 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Essa história explica para onde estamos indo. Estamos indo morar no céu. Estamos indo morar com Cristo em mansões gloriosas celestiais. Ele mesmo voltaria para a presença do Pai para nos preparar esse lar. E é importante entendermos, irmãos, hoje a história da nossa salvação. Porque por vezes nós aguardamos este novo céu e esta nova terra sob uma perspectiva ofuscada, uma perspectiva pessimista das coisas. Nós nos esquecemos que o reino de Deus está em nós e que o reino de Deus já chegou e que, portanto, nós devemos experimentá-lo e vivê-lo. Que nós devemos nos alegrar com a mulher da nossa mocidade. Que nós devemos comer e beber, sim, beber, para a glória de Deus. Porque no céu não vai ter abstêmios, todos irão tomar o bom vinho do Senhor Jesus Cristo. Que nós devemos experimentar das boas coisas da vida, com alegria e gratidão no coração, sabendo que tudo é de Cristo. E tudo isso preanuncia o dia glorioso, onde experimentaremos de todas essas dádivas, para todos sempre, em glória. Um coração puro, sem nenhum pecado. Mas agora, com corpos glorificados, vivendo para todos sempre, na presença do nosso Senhor. Esta história, maior de todas elas, explica para onde estamos indo. Penúltimo lugar, ela explica quem é Deus. Ele é o Pai da misericórdia e do amor. Nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o Pai da misericórdia e do amor. Eis a razão porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque elas não têm fim. Grande, portanto, é a sua misericórdia e a sua fidelidade. Ele é o Pai de toda misericórdia e amor. Essa é a razão porque o seu grande amor é revelado a nós através da pessoa bendita, maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, essa história também explica por que estamos aqui. Eu já adiantei um pouco. Nós estamos aqui, como diz a pergunta de número 1 dos nossos catecismos, a primeira parte da sua resposta.
O fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas a segunda parte diz, e gozá-lo para todo sempre. Nós estamos aqui para glorificar a Deus vivendo por Cristo. Fechando, vocês lembram da citação de Spurgeon? Imaginem que o Senhor Jesus Cristo agora ao seu lado, o convidasse a olhar para ele e dizer, olha os cravos, os espinhos em minha cabeça, nesta coroa, que me trouxe dor e sangramento. Olha as marcas em minhas mãos. Lembre-se de tudo o que eu fiz por você, porque você ainda reluta em humilhar-se perante mim. Porque ainda você reluta em seguir fábulas, contos ou mitos e lendas dos homens. Porque você não se dobra de vez à verdadeira e maior história de todos os tempos. Sim, meus irmãos, esta é a maior história. Cristo Jesus morreu por pecadores como nós. E ainda hoje, por seu evangelho, convida pecadores, assim como nós, para que se arrependam e creiam nele. E entreguem suas vidas inteiramente a ele. Que não saiam nesta noite daqui sem derramarem os seus corações com arrependimento de seus pecados e fé somente nele. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi pregada. A minha oração, Senhor, é que ela, porque não volta vazia, produza os efeitos gloriosos para a salvação de muitas almas nesta noite. Muitos continuarão rejeitando a tua palavra, Senhor. Eu te suplico que tenhas misericórdia deles, porque se o Senhor não se revelar a nós, nós não conseguiremos crer. Se o Senhor não quebrar o nosso coração de pedra, tão endurecido como foi o de Faraó, nós não acordaremos para o Senhor. Nós escutaremos mais uma vez a maior história de todos os tempos. Sairemos daqui, mas não creremos. Ah, Senhor, que esta história produza efeitos gloriosos e mudança em muitos nesta noite. Humilhe também corações soberbos, quebrando-os, pois nenhum de nós, ó Senhor, aqui pode se vangloriar de coisa alguma. Somos nada perante o Senhor, somos vasos em tuas mãos. Concede-nos a graça, Senhor, que sejamos vasos para a tua glória e não para a tua ira. E que esta maravilhosa história que narra a nossa salvação em Cristo, o Moisés da nossa salvação, aquele que nos libertou do Egito do nosso pecado, das garras do nosso faraó terrível Satanás, nos dando vida e vida em abundância, que esta maravilhosa história seja motivo de alegria e gratidão de todos aqui nesta noite. Motivo de louvor e de adoração, sabendo que toda a honra e toda a glória devem ser dadas somente a Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.